Coletiva com o presidente Sebastião Arcanjo, lembrando que a ordem das perguntas é realizada por sorteio. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Tiãozinho, bom dia. Na reunião do último sábado, foi falada sobre a possibilidade de contratação do Washington para a função de gerente de futebol. Qual o motivo de buscar mais um profissional para o departamento de futebol, sendo que o cargo de diretor de futebol continua vago? E como foi essa situação envolvendo o Washington?
Primeiro, Heitor, é muito importante essa pergunta que você nos traz aqui, porque ela ajuda, antes de tudo, a explicar qual que é o sentido das alterações, das mudanças que nós estamos implementando no Departamento de Futebol da Associação Atlética Ponte Preta. O primeiro sentido das mudanças é fazer um esforço de integração, porque havia aqui um distanciamento entre as categorias de base e futebol profissional. E nós estamos retomando aqui, na verdade, um sonho, um desejo antigo de você ter uma integração entre o futebol profissional e as nossas categorias de base. Ao mesmo tempo, nós estamos nos propondo a construir algo que o Fabinho já comentou com vocês em outras oportunidades, que a Ponte Preta possa ter um modelo de jogo, que ela possa ter um sistema de que envolva não só os aspectos da formação dos atletas, mas que isso tenha alguma conexão com o que está acontecendo também no futebol profissional. E essa conexão se dá pela técnica, né? Não importa quem está à frente da direção da Ponte Preta, importa que nós temos um projeto. Nos próximos dias o Fabinho vai detalhar um pouco mais o que a gente está chamando de um modelo, de um sistema de jogo, que muitas vezes nós verificamos isso em algumas equipes, né? Que você tem um garoto lá nas categorias de base e quando ele sobe profissional, ele pratica o mesmo futebol, ele já está integrado com o time profissional e, portanto, você não, o tempo de adaptação é mais curto e isso dá mais segurança para quem está no comando técnico da equipe, né? Então, nós estamos montando aqui um modelo de jogo da Ponte Preta que está tentando ser apresentado nessas primeiras, desde o final da Copa do Campeonato Brasileiro da Série B e também no Campeonato Paulista, né? É essa a primeira questão. Então, qual que era a função do Washington aqui nessa história, a do Alarcon, do Odair, que nós contratamos lá para coordenar as categorias de base, os outros profissionais, porque eu acho que a gente não pode focar no nome de apenas uma pessoa. Nós estamos montando uma equipe de futebol profissional, do departamento de futebol, articulada com a base, para que a Ponte Preta tenha profissionais altamente qualificados à frente desse que é a razão de existir da Ponte Preta, que é o futebol profissional. Então, os profissionais, né, estavam todos eles num processo de análise e de seleção, né, que é uma outra filosofia que nós estamos querendo implementar. Então, o nome do Washington surge desse processo de análise e seleção, assim como outros profissionais também.
Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Presidente, bom dia. A Ponte Preta estima 10 milhões de reais em venda de atletas. Gostaria que falasse à torcida qual a atual porcentagem que a Ponte Preta tem do Ivan e qual o valor mínimo estimado para ser vendido. Há chance de alguma negociação dele ser fechada no primeiro semestre?
Lucas, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que quando nós fazemos uma projeção nos nossos balanços, nós estamos tratando de uma expectativa de venda de alguns atletas, né? E não é segredo para ninguém que a Ponte Preta revelou jogadores, talento. Esse é o DNA da Ponte Preta, né? No caso especificamente do jogador Ivan, o esforço que a Ponte Preta tem feito é, junto com aqueles que cuidam da carreira do atleta, fazer o melhor negócio para a Ponte Preta e que também atenda as expectativas de carreira do próprio atleta, né? Então, o que está colocado no balanço são cenários, são expectativas. Quando impede que Ivan, voltando a jogar, desempenhando papel de alto nível, né, ele possa, inclusive, receber propostas maiores do que está lançado no balanço. Por outro lado, também é verdadeiro que o inverso também pode acontecer. Então, foi uma expectativa ali com o pé no chão, dentro da realidade. O Ivan é jogador da Ponte Preta, né? As normas da FIFA, e assim como outros atletas, impedem que o clube faça cessões de direitos federativos e atrelem direitos econômicos a situações que possam acontecer no desenvolvimento da carreira do jogador. O que nós temos utilizado aqui como premissa máxima na Ponte Preta é que nós precisamos fazer um esforço para entregar o clube para as futuras gestões numa forma bem diferente do que nós recebemos. E também fazer um esforço para reduzir o máximo possível o grau de endividamento da Ponte Preta. Então, percentuais, quando nós estamos nos referindo a percentuais, é que nós temos que olhar a estrutura de dívida da Ponte Preta, que foi uma outra recomendação que o nosso conselho nos deu, e, ao mesmo tempo, utilizar todos os negócios que a Ponte Preta tem feito nesse último período, né, envolvendo transações de jogadores, que nós possamos utilizar parte desses recursos para mitigar dívidas, tentar quitar compromissos. Porque acabou aquele tempo do que eu devo, não nego e pago quando puder. Isso acabou. O mundo mudou, a realidade mudou, a justiça está sempre batendo as nossas portas. Então nós preferimos até ter algum desgaste com setores que às vezes não têm essa leitura ou que estão presos a um passado em que ninguém pagava nada, né? Então nós aqui não temos essa cultura, é preciso ter mais responsabilidade, tem um conjunto de obrigações de legislações que nós temos que seguir, mas sobretudo tem a responsabilidade com a sustentabilidade da Ponte Preta olhando para o teu futuro. Então a nossa opção é por ter uma postura mais responsável do ponto de vista financeiro e responsável também no sentido de que é preciso honrar compromissos porque uma hora a conta chega e ela está batendo todo dia a nossa porta.
Elias Aredes, Rádio Brasil. Presidente, o ajuste do orçamento para 2021 indica 32 milhões de receita e 44 milhões de despesas. Quais medidas práticas serão tomadas para cobrir o déficit de 12 milhões de reais?
Elias, as medidas já estão em curso, né? É uma pena que o tempo aqui não permite, mas numa outra oportunidade nós podemos apresentar. Nós estamos, né, desde 2020, né, quando assumimos a Ponte Preta mais efetivamente, adotando medidas de contenção de despesas, né, fazendo ajustes internos, né, revisando todos os contratos, buscando fazer negociações com os nossos credores, com os nossos fornecedores, de modo que a gente possa ter uma previsibilidade orçamentária. O nosso lema aqui é o seguinte: de cada dois real, um vai para o futebol profissional, o restante é para manutenção do custeio da Ponte Preta. Então, a previsão que foi apresentada, né, na reunião do Conselho, ela já está dentro de uma realidade, né? A ponte não conseguiu o acesso e isso traz limitações orçamentárias, né? Mas que elas estão, do nosso ponto de vista, administráveis. Elas são administráveis. Elas podem limitar algum investimento em alguns projetos que a Ponte Preta tinha a pretensão de colocar em pé esse ano. Então a prioridade nossa é o campo, a prioridade nossa é lutar pelo acesso, a prioridade nossa é deixar pelo menos um cenário de melhor sustentabilidade para a Associação Atlética Ponte Preta.
Marco Guarizo, CBN. Presidente, qual o nível de satisfação da diretoria com o elenco disponível? A eliminação na Copa do Brasil ligou um sinal de alerta para buscar reforços?
Eu vou falar com o Guarizo e, ao mesmo tempo, já sei que o João Carlos de Freitas vai comentar em seguida. Enfim, é óbvio que quando nós fazemos um planejamento, né, a gente fez uma previsão de quantas casas aqui, usando quase, ou quantas jardas, né, nós iríamos avançar dentro da Copa do Brasil. E a desclassificação, ela frustra uma expectativa, né? E isso não que acende aqui para nós sinais de alerta, mas ela joga para o próprio elenco nosso outras responsabilidades, né? Nós já temos o compromisso que a nossa prioridade é o acesso, né? Então nosso planejamento, tanto dentro de campo, com a performance dos jogadores, mas também olhando o resultado financeiro da Copa do Brasil, frustrou não só a diretoria, frustrou a comissão técnica, mas sobretudo frustrou também a expectativa dos nossos próprios torcedores. Isso não significa que está tudo errado, né? Significa que nós precisamos revisitar, sobretudo do ponto de vista das decisões que nós estamos tomando, né, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos que ainda estão abertos no ano de 2021. Mas a Ponte Preta entende que tem um elenco que é competitivo, um elenco que faltou pouco para que nós pudéssemos alcançar o acesso no campeonato passado, né? Então nós ficamos ali brigando até as últimas rodadas e nós fizemos algo também que, não sei se é inédito na Ponte Preta, mas o esforço que foi feito é de manter uma espinha dorsal no elenco de 2020 para que nós pudéssemos fazer contratações pontuais. O histórico da Ponte Preta é de desmanchar time. A cada temporada você desmancha o time, manda todo mundo embora, ninguém empresta. Se essa fórmula desse resultado, é possível que a gente não se encontrasse na situação que nós encontramos hoje, tanto do ponto de vista das competições, quanto do ponto de vista financeiro. Essa fórmula de estar tudo errado e manda todo mundo embora a qualquer momento, na verdade, ela trouxe mais problemas para o clube, sobretudo do ponto de vista financeiro, sob o ponto de dívidas trabalhistas, sob o ponto de vista da relação da Ponte Preta com os atletas, porque isso gera um risco para quem está fazendo o contrato e o negócio com a Ponte Preta. Então, as pessoas começam a precificar isso. Há dois resultados adversos, manda todo mundo embora porque a pressão vem para cima da torcida, diretoria e vai buscar culpados. Essa fórmula, ela foi, do ponto de vista de campo e do ponto de vista financeiro, ela não deu resultados. Pelo contrário, ela só foi comprometendo ao longo dos anos a própria situação financeira e a sustentabilidade do clube. A ideia e a história vai dizer se isso vai ser o melhor caminho para a Ponte Preta seguir. Agora, eu estou convencido que se a gente ficar olhando para os procedimentos passados, digo que eles também não alcançaram os seus objetivos. Então, é hora de rever. O que nós estamos pensando aqui é em rever. E nós fazemos isso com convicção, mas, sobretudo, considerando que é possível cometer erros. E se nós cometermos alguns erros nesse processo, nós temos que estar aberto à crítica e fazer ajuste, porque nós não somos os donos da verdade.
Isabela Sabélico, Tati TV Record. Presidente, quais são as prioridades da diretoria até o fim do Paulistão?
A prioridade da diretoria são duas. É continuar reforçando o elenco, é continuar buscando o melhor sistema de jogo para a Ponte Preta, para que a gente possa, como eu disse, avançar o máximo possível dentro da competição. Esse é o nosso objetivo. Então nós estamos até sexta-feira próxima, ainda nós podemos fazer alguns ajustes na equipe, algumas contratações, nós temos um espaço ainda que pequeno para contratar alguns jogadores e nós vamos tentar fazê-lo nos próximos dias e buscar avançar o máximo possível dentro do Campeonato Paulista.
Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, presidente. Ficamos alegres por... Opa! Vou repetir, tá bom? Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, presidente. Ficamos alegres por você ter superado a Covid e estar de volta ao futebol. Com a chegada do Renatinho, está fechado o ciclo de contratações para o Paulista ou vocês procuram mais um lateral direito e mais um jogador para a zaga? E qual foi o tamanho da eliminação na Copa do Brasil? Vocês acharam que o time poderia ter feito resultado e se mantido na próxima fase?
Bom, Serena, primeiro, obrigado pela solidariedade, né, e a todos que se somaram e a tua voz, e aproveitando também aqui a oportunidade de nos solidarizar com todos aqueles que perderam amigos, parentes, mãe, pais, né, filhos, nessa pandemia chamada Covid. Né? Então, primeiro, muito obrigado pela solidariedade, e vamos aqui também nos solidarizar com todas as vítimas da nossa cidade do Brasil. Né? Segundo, em relação à eliminação da competição da Copa do Brasil, nós não estamos felizes com a eliminação, muito pelo contrário, isso causou e vai causar um impacto importante nas finanças do clube, né? Mas nós temos que levantar a cabeça, né? Olhar para frente, verificar o que ocorreu durante esse período. Eu diria que tem dois fatores que podem não ser usados como justificativa, né? Mas olhando o desempenho de outros clubes que voltarem à atividade depois dessa parada do Campeonato Paulista, acho que o nosso time, a parada e o surto de Covid acabou, de certa maneira, impactando no desempenho da nossa equipe, porque nós saímos daqui de Campinas com muita confiança na vitória e de avançar na competição. E fomos eliminados nas cobranças de pênaltis. Também não tem essa história que pênalti é loteria, nós tínhamos que ter jogado para ganhar os 90 minutos. Então, nós ficamos muito frustrados com esse desempenho e, olhando para frente, é isso que você falou. Nós temos uma competição importante, que é o Campeonato Paulista, que nós reputamos aqui a todos, né? Depois do Campeonato Brasileiro da Série A, é a segunda competição de maior importância no país, obviamente não desconsiderando a importância que adquiriu a Copa do Brasil nesses últimos anos, né? Então a Ponte ainda está tentando, correndo contra o tempo, para fortalecer o nosso elenco ainda no Campeonato Paulista, né? É possível que os seus internautas aí saibam que tem uma limitação de inscrição no Campeonato Paulista. Não podemos ir para o mercado e contratar um monte de gente porque não tem vagas para inscrever. Nós temos a chamada lista A, que ela é limitada a 29 jogadores. Caso o time avance para as próximas fases, é possível fazer alguma substituição na lista A. E nós temos a lista B, onde nós estamos utilizando nossos garotos, a nossa categoria de base, que, aliás, estão entrando muito bem nas partidas, né? Isso nos enche de orgulho e satisfação. E tem, portanto, que fazer essa combinação. Os jogadores que nós estamos no mercado são os jogadores que nós ainda não encontramos nem na base para poder cumprir, suprir algumas necessidades que nós temos no elenco. Então nós temos que ir ao mercado. Como a régua é curta do ponto de vista do número, né, e nós temos que ter responsabilidade também com o nosso orçamento, com os nossos compromissos, nós estamos usando o máximo de critério possível, né? Creio eu que fomos bastante assertivos nas decisões que nós tomamos no último período, sobretudo a gente olhar o desempenho do Niltinho, a chegada do Renatinho. Então acho que isso já dá para o torcedor também mais ânimo, mais esperança de que a Ponte Preta vai fazer um bom campeonato e vai fazer uma boa Série B.